Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 6 da nossa agenda. Petição 811, pelo fim dos abates nos canis municipais dos Açores para 2018 e a aprovação de medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais. Esta petição foi apresentada por Pedro Miguel Vicente Neves na qualidade de primeiro subscritor. Para a apresentação do relatório, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, relator da Comissão de Economia.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, apresentação da petição número 8, fim dos abates nos canis municipais dos Açores para 2018 e a aprovação de medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais. A 26 de abril de 2017 deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a petição denominada fim dos abates nos canis municipais dos Açores para 2018 e a aprovação de medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais, sendo o Sr. Pedro Miguel Vicente Neves o primeiro subscritor. O direito de petição enquadra-se no âmbito do artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e é regulado e garantido pela Lei nº 4390, 19 de agosto. A apreciação da Comissão Permanente de Economia foi feita no âmbito do número 4 do artigo 73 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos termos dos artigos 189 a 193 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região. A Comissão Permanente de Economia procedeu à análise e emissão de pareceres sobre a petição, tendo esta por objeto determinar o fim do abate de animais nos canis, reduzindo a moratória existente do ano de 2022 para o ano de 2018 e aprovar medidas para a criação de uma rede de recolha oficial de animais, através da alteração ao Decreto Legislativo Regional número 12/2016-A. Face ao exposto, os peticionários consideram que os custos para o município de esterilizar um animal são bastante inferiores aos custos de o abater e incinerar, que a proteção animal pode ser alcançada através da criminalização de maus-tratos e da determinação do fim do seu abate a nível municipal e da exigência de garantir condições condignas nos centros de recolha oficial. Consideram que o período de implementação de 6 anos na Região Autónoma dos Açores é demasiado dilatado, pelo que se impõe a definição de um prazo mais razoável e consentante, designadamente o ano de 2018. E durante este período devem ser tomadas todas as medidas preparatórias para se evitar o abate de mais animais e a criação da rede de centros de recolha oficial, com as dimensões e modernização adequadas. A Comissão Permanente de Economia deliberou proceder à audição do primeiro subscritor, Pedro Miguel Vicente Neves, e solicitou pareceres por escrito a várias entidades. Conclusões. Considerando a pretensão dos peticionários, bem como o teor das audições efetuadas e dos pareceres recebidos, a Comissão deliberou por maioria, com os votos favoráveis do PS, PSD, CDS e com a abstenção do Bloco de Esquerda, pronunciar-se da seguinte forma. Os peticionários têm como principal missão garantir a antecipação do prazo estipulado para o fim do abate de animais nos canis municipais de 2022 para o ano 2018, bem como a aprovação de medidas que permitam criar uma rede de centros de recolha oficial de animais através da alteração ao Decreto Legislativo Regional número 12/2016-A. Consideram ainda que os custos de esterilização de um animal são inferiores aos custos de abate e incineração, pelo que deve ser criada uma rede de centros de recolha oficial com as infraestruturas adequadas a esta nova realidade e exigência. Consideram ser necessário haver uma maior sensibilização, mas também uma maior responsabilização dos cidadãos, através da criminalização dos maus-tratos e do abandono, pelo que sugerem que se proceda à esterilização, registro, responsabilização e criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais. É de realçar ainda que a adaptação e redimensionamento dos centros de recolha oficial de animais implica um elevado investimento por parte das autarquias, de forma a alojar todos os animais errantes e a garantir o cumprimento das normas de bem-estar animal. Acresce que a antecipação do prazo para o fim dos abates de 2022 para 2018 é demasiado intransigente e de difícil execução, enquanto não se ajustar e redimensionar os centros de recolha oficial para o cumprimento da legislação em vigor. realçar que a petição, por ser subscrita por mais de 300 subscritores, reúne as condições legalmente definidas para ser apreciada em reunião plenária. Deve ser dado conhecimento do presente relator ao primeiro subscritor. Refira-se ainda que o presente relator foi aprovado por unanimidade e ficam anexos para ser solicitados por escrito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa já tem uma inscrição. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, quero, em primeiro lugar, saudar os peticionários, obviamente apresentam aquela que é a sua posição sobre este tema. Eu devo dizer que, da parte da representação parlamentar do PPM, olhamos para este assunto com um grande sentido de responsabilidade. O legislador deve agir acautelando todos os interesses, todos os objetivos que devem nortear a nossa atividade legislativa. E eu, nesse sentido, aprovei, votei favoravelmente aqui a solução que aponta para a criação, para a proibição do abate de animais a partir de 2022, sendo que, até lá, as câmaras municipais e o Governo Regional devem criar as condições para que esta medida se possa aplicar. Eu digo isto com sentido de responsabilidade porque, por exemplo, lendo aqui algumas notícias dos últimos dois anos, ataques de cães vaidios já provocaram no Faial, desde maio de 2015, a morte de cerca de 40 animais.
Só no
Faial? Ataques de cães nos arrifes provocaram a morte de vitelos. Nas últimas duas semanas, mais de 50 vitelos foram mortos, etc, etc, etc. Ou seja, tenho várias notícias deste tipo. Portanto, quando preparamos legislação neste sentido, temos que ter a consciência que já foram criadas as condições para que essa legislação possa ser aplicada. E por isso eu preocupei-me em perguntar ao Governo como é que as coisas estão a ser desenvolvidas. E tenho aqui um primeiro requerimento sobre esta matéria, em que pergunto ao Governo, logo no dia 16 de junho, implementação prática das medidas de controlo da população de animais de companhia ou errantes, e tenho a oportunidade de fazer, logo a 22 de setembro de 2016, pergunto ao Governo Regional como é que este processo está a ser implementado. O Governo diz que está a acompanhar evasivas deste género, não tinha nada para apresentar. Entretanto, o que eu faço a seguir é perguntar ao Governo, num novo requerimento, faço-lhe uma pergunta muito mais objetiva e pergunto-lhe assim: cópias dos programas de esterilização elaborados pelas 19 câmaras municipais. Qual é a resposta do Governo? Está a ser feito e tal, tal, mas cópias desses programas já foram solicitados aos respectivos municípios. Mas a resposta não foi dada e as cópias não foram dadas. O que significa que o Governo Regional diz que está a acompanhar e nem sequer tem as cópias. Então como é que sabem que eles existem? Se não têm as cópias em relação aos programas de esterilização, como é que sabe que está a ser tudo feito no devido tempo se não têm as cópias para dar ao Parlamento? É evidente que eu considero que... Não, mas há mais. Em relação à cópia dos relatórios referentes às ações de fiscalização. Peço cópias das ações de fiscalização ao Governo Regional. O que é que o Governo responde? Estamos a acompanhar, mas em relação às cópias das ações de fiscalização? Nada, absolutamente nada. Ou seja, o Governo também não tem cópias das ações de fiscalização. Ou seja, o que é que eu acho? Eu acho que nós temos aqui um compromisso da parte de diversos grupos parlamentares. O Partido Socialista está muito incomodado que eu respeito os peticionários. Eu estou a responder aos peticionários. Portanto, para mim, a iniciativa dos peticionários é tão importante como a da Bloco de Esquerda que vai ser discutida a seguir. Os senhores querem aguardariam que, da parte do PPM, este assunto só fosse discutido a sério a seguir. Não, mas eu achei que é para dar resposta aos peticionários que este assunto deveria ser levantado já neste âmbito, no âmbito da discussão da petição. Portanto, a conclusão é a seguinte. O Governo Regional, não está a fazer absolutamente nada, para que o abate dos animais, ou seja, que a medida que prevê o fim dos abates dos animais a partir de 2022 possa ser executada em tempo útil. Portanto, o que é que vai acontecer se continuamos neste ritmo, com a ineficácia absoluta do Governo Regional em 2022? O que vai acontecer é o seguinte: não temos condições para aplicar a medida. Não temos condições. Portanto, não foi possível às câmaras municipais, e o Governo Regional fez tudo no âmbito da sua tentativa de fiscalização, e, portanto, em 2022 o que vai acontecer é que o Governo Regional e as câmaras municipais vão dizer: não foi possível, não vamos aplicar. Não vamos aplicar a legislação. A continuar neste ritmo. Por isso é que eu considero o seguinte. Primeiro ponto, e termino. Primeiro ponto, assumi um compromisso, e vou levá-lo até ao fim, em relação ao facto de criarmos as condições para que em 2022 a legislação se possa aplicar de facto. Ponto número um. Ponto número dois. O Governo Regional, até ao momento, nada fez para que esta legislação possa ser aplicada efetivamente em 2022. Esta é a segunda questão que considero muito relevante. Portanto, é necessário, eu considero que é justo, que é um avanço civilizacional, mas não pode ser feito, como tive a oportunidade de ler aqui nas primeiras notícias, que fiz referência, mas não pode ser feito sem que estarem criadas as condições. Cabe ao Governo fiscalizar. O que é que o Governo está a fazer? Nada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Rendeiro, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo. Queria começar, como é hábito, por saudar os peticionários naquilo que é o seu direito e sua oportunidade de forma democrática, também trazerem as suas questões a esta Assembleia e frisar que esta petição versa uma temática cada vez mais importante e cada vez mais debatida nas sociedades, sobretudo nas ocidentais, que tem a ver com a questão, também ela civilizacional, como se tratam os animais de companhia e, neste caso, os animais errantes. E esta petição versa o mesmo tema constante do diploma que vamos discutir a seguir, que é um diploma do Bloco de Esquerda, coincidem em algumas das questões, e tem a ver com a questão, também, e não só, com a questão da proibição dos abates dos animais errantes. Quando o diploma original foi discutido nesta casa, o PSD absteve-se, tendo em conta a preocupação que estava presente no texto do diploma original, mas também assumindo que seria, naquele espaço temporal, e estávamos a falar de 2022, difícil de ter uma rede de centros oficiais de recolha na região. E era difícil na altura, e ainda hoje é difícil que em 2022 esteja concretizada essa rede, e viu-se isso pelos testemunhos, pelas audições que a Comissão de Economia realizou, quer do seu Secretário Regional da Agricultura, quer do Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, porque de facto isto implica um custo logístico e uma construção de infraestruturas bastante significativa. E de facto há aqui um conjunto de problemas que na altura não foram equacionados e agora continuam a ter que ser melhor debatidos. Por formação profissional, a minha principal preocupação, ainda antes do bem-estar e do cuidado animal, é a saúde pública e a segurança das populações. E por isso é que o controlo das populações de animais errantes é uma preocupação, ainda antes da questão do bem-estar animal. Tem a ver com as questões de saúde pública e de segurança das populações. E por vezes é necessário proceder à redução de populações de animais errantes. E a região ainda não tem meios nem condições para abdicar da ferramenta última, que é o abate, como medida de redução das populações. Ora porque elas são muitas vezes excessivas, em alguns casos, ora porque há animais que pura e simplesmente não são adotáveis e muitas vezes nem se deve a questões da agressividade ou da doença. Devem-se a questões comportamentais. Animais que não se adaptam a viver num quintal ou numa família, animais que não se adaptam a crianças, animais que têm comportamentos de fuga, de caça, desenvolvem comportamentos que são intrínsecos à condição animal. E, portanto, nem todos os animais são adotáveis e algumas tentativas de adoção que falham por questões comportamentais dos animais. Por outro lado, também não é possível, nem é viável, nem vai ao encontro do bem-estar animal a detenção em canil ou em gatil ou em centro de recolha desses animais para todo o sempre. E, portanto, isso também não vai ao encontro do bem-estar animal e daquilo que se quer que seja o cuidado que se tem com os animais nos países ocidentais e ditos civilizados. E, portanto, as dúvidas que o PSD tinha na altura da discussão do diploma original mantêm-se quanto à capacidade que a região tem neste momento e poderá desenvolver até 2022, e defendemos que a deverá desenvolver e que a deverá aprofundar e que tenha havido esforço por parte de alguns municípios em ir ao encontro dessas preocupações, mas parece-nos que uma das preocupações desta petição, e é a mesma da resolução do Bloco, da proposta de alteração do Bloco de Esquerda, mas não quero antecipar esse debate, porque será feito a seguir, com a antecipação da data de proibição dos abates, que me parece uma antecipação de um problema para o qual a região ainda não está preparada para responder. Quanto ao texto e ao teor desta petição, o PSD não vai acompanhar algumas das questões levantadas por estes peticionários, porque, de facto, para já, há aqui uma inverdade. E a inverdade é que os custos de esterilização e de adoção e de detenção em centro oficial de recolha não são inferiores aos custos de eutanásia dos animais não adotados. Não são. Portanto, isto não é verdadeiro. Os custos de anestesia, de cirurgia, de alojamento, de alimentação de um animal de chipagem num centro oficial de recolha, que é aquilo que nós queremos que seja feito para reduzir a reprodução e a multiplicação do número desses animais, não é um custo inferior ao custo de eutanásia, mas é uma opção que a Assembleia fez quando legislou e é uma opção que os municípios regionais estão a seguir, indo ao encontro daquilo que é uma preocupação crescente das populações. E, portanto, é uma opção consciente, mas uma opção que tem um custo orçamental superior ao custo da eutanásia, portanto, do abate desses animais. E, portanto, é falso que este objetivo dos peticionários poupe dinheiro. Não é. E depois, há aqui outra questão que é muito complicada naquilo que propõem, que tem a ver com o número 5 do artigo 9, que diz que se no prazo de 120 dias o animal em causa não for adotado e se mostrar apto a viver na rua, poderá ser devolvido à liberdade no seu local de origem ou de captura. Bom, eu penso que o deputado Paulo Estevão já mencionou aqui alguns dos problemas. O que é um animal apto a viver na rua? É aquele que é capaz de encontrar o seu próprio alimento? É aquele que vai aos caixotes de lixo das pessoas ou que vai desenvolver comportamentos de matilha, de predação, de invasão de galinheiros, de viteleiros, do que quer que seja? É esse o animal que está apto a viver na rua? É um animal que está apto a encontrar o seu próprio abrigo? Um animal que está apto a viver na rua é aquele que é capaz de cuidar da eliminação dos seus próprios dejetos? E, portanto, eu julgo que há aqui um conjunto de questões que não são realistas e têm que ser debatidas com seriedade e tomadas como não realistas. Nós devemos ir ao encontro do melhor possível dentro de um realismo e de um rigor que a todos nós compete quando legislamos e quando abordamos os temas nesta casa. Não devemos ir atrás de algumas utopias que também existem e que também são democráticas, mas que também devemos ter a coragem de lhes dizer: não, isto não está pensado, isto não está estruturado e isto não tem nada a ver com a realidade. E, portanto, por tudo aquilo que aqui foi dito e pelo texto da própria petição, o PSD não acompanha aquilo que são as questões levantadas pelos peticionários. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Cabeceiras.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, primeiramente, saudar os peticionários, em particular o Sr. Pedro Miguel Vicente Neves, enquanto primeiro subscritor desta petição, naquele que é o seu direito na aproximação dos eleitores aos representantes eleitos, e sem dúvida que esta temática é uma temática importante, que é importante acompanhar e nos preocupar, sendo, no entanto, que há vários fatores que temos de pensar e analisar, uma vez que a Sabemos que, a partir da realidade no meio rural, será bastante diferente da realidade urbana. É verdade que já se deram alguns passos importantes, mas sendo certo que ainda existe um longo caminho a percorrer. E sem dúvida que tão ou mais importante que as medidas encontradas para solucionar este problema é que estas sejam execuíveis, pois só assim a conseguimos alcançar os resultados que se pretendem, que é um controle condigno, eficiente e humanitário das populações destes animais errantes.
Obrigada, Sra. Deputada. De momento, a mesa não tem inscrições. Sr. Deputado João Paulo Corvelo tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em relação à temática, para já queria saudar os peticionários desta petição. Em relação à temática do fim dos abates de canis municipais, nos canis municipais, temos que lembrar que recentemente foi publicado no Diário da República uma lei de 27 de 2016, de 23 de agosto, que criou uma rede de recolha de animais errantes e proibiu o seu abate como forma de controle, salvo por motivos de saúde ou de comportamento. Publicação esta surgida um pouco tempo depois da aprovação de um projeto de resolução do PCP pedindo ao Governo celeridade neste processo. Passamos a citar uma notícia publicada no Avante, órgão central do Partido Comunista Português, que a sua edição de 8 de junho de 2017, Proteção de Animais Errantes, foi recentemente publicada em Diário da República, pouco tempo depois da aprovação na Assembleia da República, de um projeto de resolução do PCP, pedindo ao Governo celeridade no processo, a portaria que regulamenta a lei, que criou uma rede de recolha de animais errantes e proibiu o seu abate como forma de controle, salvo por motivos de saúde ou de comportamento. Esta lei foi aprovada por unanimidade em junho de 2016, a Lei 27 de 2016, na sequência de um projeto de lei do PCP que propunha a criação dessa rede de centro de recolha oficial de animais e a modernização dos serviços municipais de veterinária. Ora, muito bem, se esta lei foi aprovada, nós achamos que é importantíssimo e é uma lei que, em nosso entender, deve ser aplicada ao todo regional, podendo ser sujeita à adaptação à região, se necessário.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Rocha, tem a palavra.
Srs. Deputados, Sra. Secretária, Srs. Secretários, no exercício daquilo que é um direito, mas também um dever cívico na procura e defesa dos interesses de uma sociedade que se quer mais proativa, dialogante e participativa, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda os mais de 300 peticionários na pessoa do seu primeiro subscritor, o Sr. Pedro Miguel Vicente Neves. A presente petição visa antecipar de 2022 para 2018 o prazo de fim de abate dos animais errantes, bem como a aprovação de medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais. O argumento base enfatiza a dignidade dos animais, designadamente o seu direito à vida, constituir um facto incontestável, como tem vindo a ser reconhecido de forma transversal nas sociedades desenvolvidas. Portugal e Açores mostraram-se à altura do desafio e legislaram sobre o mesmo. A 22 de dezembro de 2016, aprovou-se por unanimidade o reconhecimento do Estatuto Jurídico dos Animais, iniciativa que levou à publicação da Lei nº 8/2017, de 3 de março. Anteriormente, a 8 de julho, foi publicado o Decreto Legislativo Regional nº 12/2016-A, que estabelece a proibição de abate de animais de companhia e de animais errantes na região autónoma dos Açores. Estes são passos dados conscientes e consistentes, mas não isolados ou únicos, na caminhada a fazer para um cenário livre de atrocidades e flagelos no mundo dos animais de companhia ou errantes. Todavia, estamos cientes que ainda há muito a fazer, mas também afirmamos que por este e muitos outros fatos, que o Partido Socialista sempre se mostrou ao longo do tempo firme na defesa e apoio de medidas e estratégias que veiculassem a mudança de paradigma com relação às problemáticas do abandono, dos maus-tratos, da superpopulação e, por fim, mas nunca menos importantes, das questões de segurança pública. Em suma, falar de ser vivos é falar de responsabilidade, é falar de saber viver e conviver com o outro, respeitando o seu espaço e os seus direitos. E nós, enquanto seres racionais, não podemos descurar ou desdramatizar o nosso papel na potenciação ou resolução deste mal que se pretende ver erradicado. Nunca é demais referir que a mudança faz-se a partir de exemplos e de atos que nos definem enquanto sociedade humanitária ou não. Assim, o tempo é este, e o Partido Socialista assumiu e assume a responsabilidade de tudo fazer para passar a mensagem de que há que sensibilizar e fiscalizar a necessidade de mudança, sabendo que a dor de um animal não pode nunca ser abafada pelo egoísmo e sensatez, descuido, leviandade ou capricho de alguém que se acha dono e, por isso mesmo, pode ditar o futuro de um animal, a sua fome ou os maus-tratos, a sua felicidade ou a solidão do abandono. Assim, o tom só pode ser um, o de reprovação total e inequívoca. Por fim, dar uma palavra de estima e respeito pelo trabalho fundamental das associações, instituições ou grupos organizados e todos os seus voluntários que, direta ou indiretamente, muito contribuem para a melhoria das condições de vida destes nossos amigos indefesos. A todos, o nosso muito bem-haja.
Muito bem. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, o Bloco de Esquerda saúda os mais de 1.800 peticionários e peticionárias na pessoa do primeiro subscritor, o Dr. Pedro Miguel Vicente Neves. Estes mais de 1.800 cidadãos e cidadãs dirigiram-se a este Parlamento para reivindicar o fim dos abates nos canis municipais dos Açores e fazê-lo já, a partir de 2018. E reivindicar também a aprovação de medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais. Quem se dirigiu a esta casa com estas reivindicações pretende, acima de tudo, pensamos nós, na leitura que fazemos do conteúdo da petição, determinar o fim do abate de animais nos canis, reduzindo a atual moratória existente no DLR em vigor, do ano de 2022 para o ano de 2018. De acordo com estes peticionários e peticionárias, os fatores principais que justificam e fundamentam a justeza da sua pretensão são, por exemplo, e vou apenas elencar alguns daqueles que são invocados pelos peticionários e peticionárias, um deles, o facto da Organização Mundial de Saúde e da Ordem dos Médicos Veterinários reconhecerem as políticas públicas de abate compulsivo como resposta à sobrepopulação de animais de companhia não serem a solução para este problema da sobrepopulação. A própria DGAV, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, outro facto ou outro fator para esta reivindicação, considera e defende a esterilização como um meio eficaz de controle da população. Outro facto, os custos para o município ou para os municípios, qualquer que ele seja, de esterilizar um animal são, sim, bastante inferiores aos custos de o abater e incinerar. São. Os peticionários e peticionárias têm razão. Outro facto, esta Assembleia Legislativa Regional dos Açores deu já um passo significativo nesta matéria, exatamente com a entrada em vigor do DLR, que já aqui foi invocado e foi aprovado no ano de 2016, e de acordo com estes peticionários, compete-nos agora, compete também a esta Casa, dar um passo mais à frente e a seguir àquele que já demos. E isto porquê? Porque os peticionários acham, consideram, que um período de implementação de uma medida de seis anos, que é a moratória dada pelo DLR em vigor, 2016 a 2022, é muito, é demasiado e não se justifica. Por outro lado, consideram que também por isso se deve antecipar a entrada em vigor de alguns dos artigos, nomeadamente o 3º e o 4º, do DLR, agora em ação, que se deve antecipar essa sua entrada em vigor de 2020 para 2018. Para que tal aconteça, e aliás, isto vem no seguimento de algumas das intervenções já aqui feitas no debate desta petição, para que tal aconteça, consideram os peticionários e peticionárias que é essencial, ou que são essenciais, duas medidas. Uma, aprovar medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais. Segunda, o Governo Regional, em colaboração com as autarquias locais, tem de aprovar e promover medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais que deve responder às necessidades de construção e modernização destas estruturas com vista à sua melhoria global, dando prioridade às instalações e aos meios mais degradados, obsoletos ou insuficientes. E, de acordo com estas duas medidas que os peticionários e peticionárias consideram importantes e essenciais, e o Bloco de Esquerda segue-os nesta avaliação, a verdade é que nada foi feito ao longo de um ano. Passou um ano, senhoras e senhores deputados, e nada foi feito no sentido de alcançar o desiderato que aqui foi aprovado, não pelo Bloco de Esquerda, como terei a ocasião de recordar à Câmara quando for a discussão do nosso projeto de decreto legislativo regional, mas por outros partidos, por outros grupos parlamentares, que têm que reconhecer que até ao momento aquilo que aprovaram não foi executado de maneira nenhuma. Por todas estas razões, o Bloco de Esquerda subscreve na íntegra as preocupações, os objetivos e as pretensões dos 1.800 subscritores desta petição. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Terminamos assim o ponto 6.